Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã já aqui de volta. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Muita gente querendo participar. O Marrom Produções. Marrom Produções é o nosso amigo Maurício, que é diretor da Rádio Cidade FM de Colinas, Maranhão. Essa rádio tem uma audiência muito grande. Inclusive, lá na região.
Eu estou tentando conversar com o Maurício, não estou conseguindo, que é para saber se ele já está colocando o Central Esporte lá na rádio dele.
Isso. Olha aí, Maurício, responde aí para o Jalber Pereira. Tem um programa ele. Do esporte. Tá fazendo, tá dando eco aí em várias regiões do Maranhão. É aquela notícia do esporte, é mais leve, que aqui a gente fala de política, fala de outros assuntos. Aí o pessoal diz: rapaz, não gosto, vou botar o programa de vocês, minha rádio, porque vocês estão falando muito de política, né? Do esporte lá é outro tipo de política. Tem o Ronda Central do Carlos Roger.
Teve três rádios, três diretores de rádios, uma delas o da Rádio Adonai, e falou que não vai colocar o esporte, porque o esporte espanta os ouvintes.
É possível. Olha, e o Maurício está dizendo assim: só, mas hoje eu estou ouvindo o programa, acompanhando o programa. Tô acompanhando o programa em Palmas, no Tocantins. Olha, é por isso que ele não está te atendendo.
Quem pode.
Ele não está nem no Brasil, está no Tocantins.
Nem no Maranhão.
Olha aí. Prefeito Braide, governador Brandão. A Avenida da Cidade Operária fez mais uma vítima na sexta-feira. Aqui na avenida não tem mais faixa de pedestre. Atenção, Braide! Atenção, governador Edson, governador Brandão.
Não, isso aí é uma... Se o governador quiser fazer, tudo bem, mas a responsabilidade é do prefeito.
Da faixa é do prefeito.
Não,
né?
Todas as vias de dentro do município, a responsabilidade é do prefeito. O que é a responsabilidade do governador são as vias estaduais. Salvo engano, aquela Avenida Quarto Centenário.
Quarto Centenário.
Essa é estadual. Mas a Avenida da Cidade Operária não é de responsabilidade do governo. Se quiser fazer, tudo bem, mas a responsabilidade é do Braide.
Certo. Bora chamar a matéria. Vamos chamar a matéria, porque é muita coisa aqui para a gente falar. Ontem o Jalber Pereira foi naquele evento lá promovido pelo Porto do Itaqui, pelo SEBRAE, que está acontecendo lá no Multicenter SEBRAE. As maiores autoridades nessa atividade aí de
Porto.
Portuária, eu fico colocando o aéreo.
Não, aeroportuária é de aeroporto.
De Porto. O Jalber Pereira vai explicar para vocês.
Nesta terça e quarta-feira, acontece a sexta edição do programa Inova Portos. O maior evento portuário do país é realizado no Multicenter Negócios e Empreendimentos, na capital maranhense, e foi idealizado pelo Porto de Itaqui, em parceria com Sebrae Maranhão, Ministério dos Portos e Aeroportos e outros órgãos. O presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, Celso Gonçalo, fala da importância desse evento para os maranhenses.
Eu digo que esse evento é uma oportunidade muito grande para nós, maranhenses, onde nós temos a oportunidade de ver o que está de mais moderno nessa questão dos portos. Até porque nós temos um dos maiores complexos portuários do Brasil. Então, para nós é uma felicidade estarmos aqui contribuindo para que esse evento ocorresse.
O principal objetivo do fórum é discutir o uso de inteligência artificial no processo de transformação dos portos brasileiros. Entre as autoridades presentes no evento está a diretora de Gestão e Modernização Portuária do Ministério dos Portos e Aeroportos, Ana Carolina Bonfim. Na oportunidade, ela falou sobre o potencial do país nesse setor.
Os portos são a principal entrada dos produtos brasileiros e saídas, né? Hoje, mais de 90% da carga movimentada no país passa pelos nossos portos. Então, eles são estratégicos para a nossa segurança, para a nossa economia, para o nosso comércio exterior. Aqui hoje, no Inova Portos, na sexta edição, a gente está discutindo a inteligência artificial, a transformação digital. Então, esse é um desafio para o nosso setor. A gente inova bastante já, mas a gente ainda tem muito o que inovar. E quando a gente fala em inovação, a gente fala em aumento da segurança dos portos, a gente fala em aumento da eficiência, a gente fala em melhor serviço para o usuário. Então, tudo isso coloca o Brasil no lugar melhor no mundo para enfrentar qualquer desafio, qualquer gargalo.
Com o tema Transformação Digital EIA no setor portuário, o fórum reúne mais de 30 nomes que são referências nacional em tecnologia, inovação e mundo digital. Gabriel Cássia é gerente de pesquisa e inovação do Itaqui Ele destaca as conquistas obtidas nos últimos anos por um dos principais portos do país.
O Porto de Itaqui tem muitas conquistas em muitas frentes, né? Hoje a gente é o maior porto do eixo norte do país, norte e nordeste, a gente se destaca por isso. Todos os anos a nossa produtividade aumenta, então ano passado a gente operou mais de 34 milhões de toneladas, isso vem crescendo a cada ano. E dentro do contexto da inovação, o Porto de Itaqui hoje é considerado, né, o porto com as maiores e melhores iniciativas inovadoras. A gente foi vencedor do Prêmio ANTAC em 2023 como iniciativas inovadoras. A gente vai agora, semana que vem, para o Peru receber um prêmio das autoridades da Latinoamérica sobre iniciativas inovadoras do setor portuário. Então a gente criou e estruturou programas para trabalhar desde a inovação interna, com quem está lá dentro do porto, até mesmo com a pesquisa que vocês vão conseguir ver aqui no evento, pesquisas aplicadas, voltadas para o setor portuário, hackathon e oportunidades para as startups que queiram trabalhar com a gente. Então a gente atua em várias frentes para a gente conseguir cada vez mais e de maneira mais rápida atender as demandas que o Porto de Itaqui tem.
Em 2024, o Porto de Itaqui conquistou o quarto lugar no Prêmio Agilidade Brasil, sendo considerado o porto público brasileiro com maior número de iniciativas de transformação digital. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jalber Pereira.
Porto de Itaqui dando aula, né, para o mundo, se modernizando.
O quarto porto do país e um dos mais importantes do mundo.
É, a gente pensar que houve uma ameaça aí de federalização que poderia ter
quem não queria, né?
Atrapalhado um pouquinho,
quem não quer, né? Se você fosse o presidente, você não gostaria de federalizar o Porto de Itaqui?
Pois é, e na hora de federalizar a MA-014,
pois é, quer. Pois é.
Então, é hora de... Vamos federalizar a MA-014 para poder colocar aquele concreto de cimento lá de... Olha, vamos a Brasília com o repórter Edilson Souza. Alexandre Coites, lá de Bom Jesus da Serra, está dizendo aqui que o BEC é a sua área. O BEC é o
Bacabal
Esporte Clube. Exatamente. É isso, Bacabal Esporte Clube. É o campeão dos campeões. Aliás, é o campeão da Copa dos Campeões. O Avaí, mais uma vez, é vice em jogo eletrizante que aconteceu na cidade lá de Bom Jesus das Servas. Está no YouTube. No YouTube lá da televisão de Bom Jesus das Servas, para você dar uma conferida. Tem as entrevistas exclusivas, tem os bastidores, tem os destaques do confronto entre o BEC e o Avaí. Para você que gosta de futebol, que é a acompanhar, está lá na TV. Vamos a Brasília com o repórter Adilson Souza. Adilson, me conte tudo, não esconda nada. Foi criada mesmo a CPI para investigar aí o INSS, como é que essas fraudes no INSS, como é que está a movimentação por aí?
Isso mesmo, surtiu bastante efeito as assinaturas. Bom dia a você, Jalbe e Beto Fernandes. Surtiu muito efeito essas assinaturas recolhidas pela oposição no Senado e na Câmara dos Deputados. Total de assinaturas superaram as expectativas e ontem o Davi Alcolumbre, em uma sessão conjunta do Congresso Nacional, que analisava os vetos, ele encerrou a sessão lendo a aceitação oficial da criação da CPMI, que irá investigar os desfalques, os roubos que aconteceram dentro do INSS através de algumas entidades criadas lá em 2019. E aí a oposição querendo jogar a bomba para o governo federal, que não quis investigar. Segundo eles, há muita informação para ser descoberta. A CPMI é muito importante, só que também para o governo federal, segundo a liderança, atrasa muitos processos, porque os senadores e deputados vão ficar presos em 6 meses discutindo que é o prazo oficial de uma CPMI. Então tem aí muita notícia para acontecer durante os próximos dias. Já está autorizado os partidos a indicarem os seus representantes à autoria desse pedido da senadora Bia Kicis. Então tem aí muita informação para acontecer durante os próximos 6 meses com relação a essa CPMI, para descobrir realmente por que iniciou isso, como iniciou e quem deixou de investigar. E claro, já foi anunciado pelo governo ontem, pedindo pela Procuradoria-Geral da República a suspensão de todas as investigações que poderiam atrasar o repasse, até porque o governo federal já anunciou que tem mais de 3 milhões já recuperados dos que levaram, surrupiaram o dinheiro dos aposentados e pensionistas. Então esse dinheiro já começa a ser disponibilizado para essas pessoas, para que possam fazer parte de uma agilidade, o governo pediu suspensão dos processos judicializados que poderiam atrapalhar e atrasar quem deveria receber esse dinheiro. Na verdade, muitos advogados estão usando de má fé, segundo o governo, para que possam também ter uma indenização bem maior. E aí, quem vai receber o valor termina repassando uma parte para os advogados. E o governo quer passar diretamente esse dinheiro para essas pessoas que foram lesadas. Então, tem aí esse pedido da Procuradoria, está em discussão no Supremo Tribunal Federal, para que seja suspenso. Se for aceito, o governo já começa a pagar, que já está tudo pronto, já sabe quem são as pessoas e já tem o dinheiro para iniciar a devolver que foi recuperado das pessoas que levaram. Mudando de assunto, o Supremo Tribunal Federal, Alberto, já tem autorização, já enviou autorização para a Interpol, onde a deputada Carla Zambelli, que está licenciada, poderá ser presa a qualquer momento. Essa informação já foi divulgada há bastantes dias, porém ela anunciou recentemente que vai se entregar. Ela não quer passar essa vergonha e critica o sistema prisional brasileiro, que é muito ruim. Então ela preferia ficar por lá mesmo, mas a decisão já de extradição já está feita e a qualquer momento ela disse que vai se entregar. Outro assunto do Supremo Tribunal Federal é que a Polícia Federal entregou e concluiu o relatório sobre a investigação da BI paralela. 35 pessoas foram indiciadas, entre eles o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, Ramagem. O Carlos Bolsonaro é o mentor de todo e responsável de todas as investigações da BI paralela, segundo a Polícia Federal. E aí haverá muita investigação daqui para frente. Inclusive, já está autorizado uma careação entre Mauro Cid, o ex-ajudante de ordem, com o Braga Neto. E, claro, já está sendo pensado também pela a Polícia Federal pedindo a prisão de Carlos Bolsonaro, que é um dos responsáveis por toda a investigação, que eles incidiram em vários crimes, três, na verdade. Um deles é a invasão de dispositivo eletrônico, chefe de organização criminosa e interceptação ilegal de dispositivos eletrônicos. Esses crimes são contra o país, está dentro da legalidade e agora falta se aceite esse pedido de prisão. Então tem muita notícia dentro do Supremo Tribunal Federal para que isso possa ser desvendado. E claro, uma notícia muito ruim para o Brasil durante a gestão do ex-presidente Bolsonaro, que eles investigavam qualquer pessoa. E aí tudo era a mando, segundo a Polícia Federal, do Carlos Bolsonaro, que é filho do ex-presidente Bolsonaro, que agora, recentemente, foi anunciado pelo próprio pai. Bolsonaro disse que Carlos Bolsonaro, de vereador do Rio de Janeiro, vai se filiar no PL do estado de Santa Catarina. Ele vai ser senador por lá e está havendo já uma briga com uma deputada federal de lá que apoia, que quer ser senador. E ele disse, não, quem vai ser senador é meu filho, ele vai vir para cá, para Santa Catarina, e vai ser o senador pelo estado. Então, tem aí muita confusão no teor político e a gente vai acompanhar. Com o feriado de amanhã, a gente também está aqui acompanhando toda a movimentação. Vamos trazer detalhes de Corpus Christi, direto de Brasília. Eu volto com vocês, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. As informações direto de Brasília, mas o que está fervendo mesmo é a questão de onde já vem.
Só queria fazer um comentário. A Carla Zambelli, ela tem conhecimento que o sistema prisional é ruim agora?
Tínhamos recentemente grupo que dizia assim, esses que cometem crime tem que apodrecer, precisa melhorar a estrutura das penitenciárias. Agora, quem está indo para o sistema penitenciário agora está reclamando que está ruim.
E ela, como deputada, ela poderia ter destinado emendas para lá. Outra coisa, ela quer ir para o sistema penitenciário para desfrutar de conforto? Você que comete um crime, você acha que o cara tem que ser punido com conforto lá na penitenciária? Eu acredito que não seja por aí. Tem que ter ressocialização, é um local para você pagar pena. Claro, tem que ter as condições mínimas para você estar lá. Agora, conforto, se você quer ter conforto, você tem que ter conforto na sua casa. Então, não cometa crime. Tô errado?
Pergunta para você. Faz com o Alexandre Manato pergunta para os seus advogados. Melhor perguntar para ele ser advogado. Olha, veja só, o Alexandre Coité está fazendo observação para nós aqui. Né? Quem manda a gente não estudar?
Pois é.
Esse Beck, que ele disse que o Beck que está falando, não é o Beck de Bacabal, é o Beck de lá mesmo, de Bom Jesus das Selvas, e que faz parte lá, é um jogo amador municipal. Tá. Né? Então, o Beck e o.
Eu pensei até que era alguma competição a nível de estado.
O Beck e o Havaí são de lá.
O Beck mais conhecido é o Bacabal, que inclusive foi a primeira equipe do interior do estado a conquistar um título do Campeonato Maranhense.
Olha, veja só. Nós temos que dar essa informação também, porque o que está fervendo mesmo lá em Brasília é essa derrubada dos vetos presidenciais, do veto do presidente Lula, que barra aí a cobrança de alguns impostos. A gente tem que explicar aqui para a população, quer dizer assim, o Congresso ele aprova um projeto de lei, ele passa lá pela toda a tramitação dentro do Congresso Nacional, esse projeto vai para a Presidência da República e o Presidente da República pode vetar ou pode sancionar ou vetar. Então, aprovar ou não reprovar. Aprovar. E aí isso volta para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem a palavra final, a prerrogativa, você sabe disso, né?
Sim, sim.
Aí volta para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional pode derrubar o veto do presidente. Quer dizer, não, a lei vai valer. Ou quem dá a palavra final somos nós.
Ou aprovar em partes.
Aprovar com vetos.
Okay. Aprovar uma parte e reprovar outras.
Pois é. Mas os decretos, o que foram publicados lá pelo presidente da República para a criação de alguns impostos, alguns dele, sobre o consumo de fundos de investimentos, foi derrubada, inclusive com acordo junto à bancada do agronegócio. Então, foram umas medidas foram adotadas aí pelo ministro da Economia, o Fernando Haddad, e aí houve esse acordo para essa derrubada. Os congressistas também retomaram a pensão vitalícia para crianças vítimas de Zika e derrubaram o veto que pode impactar em 197 bilhões de reais a conta de luz. Precisamos explicar isso, traduzir em miúdos também para a população. Outro veto derrubado resultou no aumento de 164,8 milhões do fundo partidário. Aumento, veja só. Aí é onde a gente coloca em questionamento as decisões do Congresso Nacional. Não é para a guerra do Congresso Nacional contra o Executivo nesse momento, não é para que não haja mais gastos, tenha uma redução dos gastos do Executivo, porque votar num pacote desse um aumento de 164,8 milhões de reais para o fundo partidário, Jair Pereira.
Pois
quer
é.
Dizer, olha, o governo, o executivo, tem que reduzir as despesas para nós não afundarmos o Brasil, para não quebrarmos o Brasil. Mas nós vamos aproveitar e vamos aumentar o nosso fundo partidário para nós fazer as nossas campanhas. Aí dá um exemplo como esse, é uma decepção para todos
nós. Por que não abre mão também de parte das regalias que os deputados têm? Auxílio moradia, às vezes o cara mora lá na capital federal, mas recebe auxílio moradia, auxílio paletó, que eles têm direito, auxílio alimentação e muitos outros. Enfim, o maior problema do Brasil é a quantidade de políticos. Agora que o governo federal também precisa fazer cortes, Humberto, é inadmissível. Um país como o Brasil, de tantas desigualdades, hoje temos 37 ministérios. Para quê? Tem mais ou menos 5 ministérios que você não sabe nem o que faz, para que serve. Sem contar as assessorias especiais, os órgãos com status de secretarias que tem. Então, para quê? O que o Brasil precisa não é aumentar impostos, é reduzir a máquina, que a cada dia está mais, tá maior. No governo Bolsonaro, se não me engano, eram 25 ministérios. Ou seja, mais de 10 aumentaram. Então, isso está errado. Não é o pobre que tem que pagar a conta, a máquina que tem que ser enxugada.
Pois é. Flávio Durant está dizendo aqui, o Flávio Durant Pastel, está dizendo aqui, tá louco? Não sei se foi para mim, foi para ti, né? Explica aí, Flávio Durant.
Estamos apresentando Central Manhã.